Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Sou a Elba.
Oi, eu sou a Doduchi.
E hoje o tema vai ser histórias de mães e filhos.
Ai, meu Deus do céu.
Vamos contar aí coisas que as mães falam, algumas coisas que escutamos das nossas filhas, do que a gente viu por aí, a Elba viu como professora. E vamos lá, quando você se torna pai, mãe, você vai escutar muita coisa engraçada, assim. Então vamos aos comentários e e-mails.
E-mail, mamãe.
Vamos aos recados. Primeiro temos avisos e recados importantes para você. O primeiro aviso é que eu, né, a Mafalda e a Doduchi, nós estaremos dia 12 de março no programa Mulheres da TV Gazeta.
Muito chique vocês dois.
Canal aqui de São Paulo. É, a Elba Lena também foi convidada, só que ela mora lá no sul, né? Talvez coloquem ela via internet, só que a conexão dela é muito...
Minha conexão é horrível, porque a gente depende de balsa.
Pois é, então eu não sei se ela vai conseguir participar, né? Mas eu vou estar lá, a Doduchi vai estar lá, e o tema vai ser Mulheres na Internet. Então, dia 12 de março... Que dia que cai dia 12 de março?
Próxima quinta,
é. Nós estaremos lá. O programa é ao vivo. É à tarde, é das 2 às 6... É durante a tarde. Enfim, quem tiver com TV aí, quiser prestigiar, programa Mulheres da TV Gazeta, de São Paulo. Atenção, um aviso muito importante para você, ouvinte do MonaCast. Você sabe que nós, do Mona Lisa de Pijamas, nós queremos crescer. Nós já reformulamos o blog, estamos com posts diários bem legais lá. Por exemplo, a gente tem a coluna do Johnny Kane, ele falando sobre tecnologia de um modo, né, divertido. Ele sempre coloca fotos engraçadas. O último post dele, ele jogou o celular na privada.
Tá, ele jogou mesmo o celular na privada?
Aí você tem que acessar lá para ver se ele jogou mesmo.
Não, mas ele jogou, ele fez isso, aquela foto é isso.
O que você acha?
Eu acho que ele é um retardado. Porque se fosse o meu Foston, estaria tudo explicado, mas o dele faz barulhinho de karatê, não é o dele que faz barulhinho de golpe de karatê? Ou era do Nick?
Não sei, acho que era do Nick, não lembro. Enfim, veja se você acredita se ele jogou mesmo o celular dele na privada ou não. E tem também a coluna da Mona Pop, falando de mulheres no mundo pop, cantoras, atrizes, enfim, tem várias colunas lá no blog, todo dia. E com tudo isso, chegou o momento de trabalhar para que o blog, o MonaCast, ele cresça de público e de audiência. Então, para isso, por isso que esse aviso é importante, para que a gente tenha esse tempo para se dedicar a esse trabalho, o MonaCast vai ficar quinzenal. Quinzenal por um período, por um determinado período. Eu vou ter que tirar o tempo que eu dedico ao blog e à edição para me dedicar a essa parte do crescimento do blog. É um período determinado, que ele vai ficar quinzenal. Depois ele volta a ser semanal, com força total. E quando que ele vai virar quinzenal? A partir dessa semana. O próximo, só daqui a 15 dias. Eu sei que muitos vão reclamar, mas é o único jeito de fazer a Mona Lisa crescer, né? Eu preciso desse tempo. Então eu espero a compreensão e a sua ajuda. E como é que você pode ajudar, né? É simples, é muito importante pra gente que você entre no blog, comente o que você achou legal, gostou ou não gostou, porque os comentários são a nossa energia, né? São através deles que a gente sabe se vocês estão gostando ou não estão gostando, que dá energia pra gente, né, Elba?
É, não, porque não tem nada pior do que escrever e ninguém falar nada. É que a gente sofre de uma carência também, né, Mafalda? Vamos assumir que nós duas somos mulheres carentes de comentário e a gente precisa de comentário, né?
Sim, precisamos. Então, comente lá no blog, indique o MonaCast para um amigo seu, que isso é uma grande ajuda que vocês vão estar, que vocês estão nos dando. É bom a gente ter esse feedback de vocês. E sobre o MonaCast quinzenal, quer dizer, o próximo, que vai ser daqui a 15 dias, nós temos uma surpresa nesse próximo MonaCast, que vocês vão gostar. E eu também já vou adiantar quem serão os convidados desse próximo MonaCast. Tchã-tchã! Você sabe, né, Elba?
As meninas?
As meninas do Jovem Nerd, senhora Jovem Nerd portuguesa. Daqui 15 dias, elas estarão aqui conosco e mais uma surpresa pra vocês.
Como só se mostra mulher pelada e como só se fala em bunda e peito, a gente vai lançar, para o bem-estar dos olhos femininos, ou não. Gostei desse negócio do ou não.
É, vicia, né?
É, o Caetano Veloso faz isso, né?
Quem fala isso é o...
Azaghal. Então a gente vai lançar o concurso, o blogueiro mais bonito da blogosfera brasileira. Então como é que vai funcionar? Nós teremos um júri misto, formado por homens heterossexuais, não vão chamar ninguém de viadinho só porque eles vão achar homem bonito. Mulheres também. Então olha só, então vai ser assim, a cada ouvinte barra leitor pode mandar um candidato, mandar o blog da pessoa, né, pra gente ver, mandar uma foto da pessoa e por quê? Que ele é o mais bonito. Vamos pensar na beleza interior também, né? Se o rim tá bem vermelhinho, se o intestino não tem nenhuma mancha, né? Vamos pensar na beleza interior das pessoas.
Não, mas tem que ser bonito também, né?
Não, e pelo amor de Deus, vamos mandar homem bonito também, né? Quem quiser, né? Vai mandar o seu candidato com a foto, com o blog e o porquê que ele é o blogueiro mais bonito do Brasil. Não pensando só na beleza física.
Mas também um pouquinho.
Sim, pelo amor de Deus, chega de baranga. Não, gente, porque eu tô acostumada a comer lindo dentro da minha casa, então eu tenho que manter meu nível. Não queremos fotos nu.
Claro que não.
Sei lá, tem gente doida no mundo. Rick Martin tem blog?
Deve ter.
Então a gente vai fazer um concurso rápido, vai durar de 2 a 3 semanas. E o prêmio vai ser um selo, que a Mafalda gentilmente vai fazer, porque ela é que sabe fazer ou não. Pra pessoa, se tiver coragem, colocar no blog. É, o blogueiro mais bonito da blogosfera brasileira. Blogosfera brasileira.
E agora vamos aos e-mails, que tem 2 programas que a gente não faz leitura de e-mails, né, Elba?
Meu Deus, é uma falta de respeito nós duas, né?
Um a Elba tava morrendo, o outro ela foi viajar, então é tudo sua culpa, viu, Elba?
Aham, fui viajar pro carnaval, não, mas o carnaval eu gravei. Ah, mas a gente não gravou os comentários, foi o carnaval.
É, no carnaval. É, na verdade, não é tudo culpa dela, né? Teve uma semana que eu tava doente e ela foi viajar, então a gente não gravou. Eu que tava morrendo e ela que foi viajar. Então tudo bem. Bom, sobre os 2 monocasts, sobre a animação que a gente fez, o pessoal gostou bastante dos convidados, do bate-papo, do César Freitas da AltV, do Canton, e muitos pediram que o Canton voltasse numa entrevista com ele, falando da experiência dele, do trabalho dele em animação. Então, algum dia aí a gente traz o Canton de volta.
Então, vamos lá. O primeiro e-mail... Ela me manda tudo certinho. É uma organização essa moça. Olá, Monas. Meu nome é Ana Paula Schmidt, tenho 20 anos, sou natural de São Francisco do Sul, Santa Catarina, mas trabalho como programadora em Joinville. Conheci a palavra podcast através de um colega de trabalho, há mais ou menos meio ano, e já de cara me apresentou o Nerdcast. Como trabalho com TI e sou meio nerd, porque segundo a senhora jovem nerd, não tem como gostar de pagode, mas eu gosto, e gosto também de sertanejo. Então eu sou meio nerd. Gente, fiquei chocada. Ela gosta de pagode e sertanejo. Será que ela é fã do Daniel?
Talvez.
A gente podia trazer o Daniel um dia. Ai, gente, eu ainda tô emocionada. Ai, aquele fogo não me sai da cabeça. Mas ele é simpático. Ele não é uma pessoa grossa, não. Porque tem gente, tem artista que não dá nem pra olhar, né? Uma vez aquele Luigi Baricelli. Do meu lado, aquela mulherada num fervo e eu tava achando aquilo muito estranho. Daí depois que eu saí do lugar é que eu me toquei que era ele. Eu sou uma beleza. Então ela é meio nerd, porque ela gosta de pagode e de sertanejo. Mas, Ana Paula, tudo tem cura na vida. A G também gosta de sertanejo, Bafão.
É, ela não foi lá numa...
Foi, ela foi numa festa aqui. Meu, aqui não, em Curitiba. Porque aqui só se toca funk chato e antigo. Ah, e chupa que é de uva.
Que isso?
Aqui só se toca chupa que é de uva e senta que é de menta. Tu não ouviu ainda?
Não, graças a Deus.
Não perde teu tempo. Chupa que é de uva e senta que é de menta. Pelo amor de Deus. É, então... Não deu outra, virei fã. Ah, detalhe, nunca mandei e-mail pra eles. Sintam-se privilegiadas. Será que nós somos mais bonitinhas, mais queridinhas, mais delicadas, mais beiguinhas?
A gente passa a mão na cabeça do ouvinte, né? Faz coceguinha, manda beijinho.
Ai, meu Deus do céu, uma tarde de calor. O que que faz uma pessoa? Isso aí é porque tu tá delirando do calor. No começo deste ano, 2009, fiquei sabendo do Monacast através deles, do Jovem Nerd. Fiquei bem empolgada com um podcast só de mulheres. Adorei o de micos no trabalho. Mulheres e nerds, professores e animais de estimação. Ah, é claro, a história da bucica. É hilária. Euba, desculpa, sou de Santa Catarina e nunca vi ouvido falar dessa palavra. Né, bucica que foi uma coisa assim que todo mundo ficou muito empolgado com bucica. Não sei o que essas mentes poluídas tanto cismaram com bucica. Bucica é uma cadelinha de rua. Essa palavra, ela é muito usada. Claro que não com aquela quantidade enorme de povo que tem lá, que eu acho que já não se acha ninguém de Floripa em Floripa, né? Mas ela é tipicamente mané, essa palavra. Então ela é usada, assim, na região de Florianópolis pra baixo. De Florianópolis até Laguna, mais ou menos. Eu acho que quase todo mundo conhece o que é bucica nessa região. Já ouvi todos os casts de vocês. Tchan, 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 vocês têm mais uma fã. Ó, que lindo. Mafalda e Phoebe, que me desculpem, mas a minha preferida é o Balena, com seu jeito reto. As catarinenses são the best. Concordo, Ana Paula. Catarinense é tudo no mundo. Agradeço a todas por fazerem as minhas sextas mais felizes. Muitos beijos e sucesso. Então, Ana Paula, obrigada pelo e-mail. Continue escrevendo. Sabe que a Mafalda e eu, a gente sofre de falta de comentários e e-mails crônicos. A gente precisa de atenção. Então, por favor, continue escrevendo.
É isso aí. Obrigada, Ana Paula.
A Daniela Crispim, de 22 anos, de Fortaleza. Ela tá falando sobre Monacast 55, minhas férias. Uma das minhas férias, quando meu irmão e eu ainda éramos pequeninos, que a mamãe levou a gente para uma colônia de férias. Eu odiava, porque era super antissocial. Imagina isso numa criança de 6 anos. Daí chegou uma equipe de TV entrevistando a mamãe. Perguntaram se a gente estava gostando da colônia de férias. Daí a mamãe respondeu: acho bom eles virem pra cá brincar, fazer novos amiguinhos. Pelo menos eles não ficam em casa o dia inteiro vendo besteira na televisão. Imagino que a entrevista deve ter sido cortada. Beijinho a todas vocês, Daniela. Ah, então, Daniela, eu também acho colônia de férias um saco. Eu pratico férias indoor, né? Sobre ser antissocial, eu também entendo perfeitamente, assim, né? Eu sou antissocial, eu sou oriunda da Ilha dos Mariscos, onde vive nós e nós mesmos, em si mesmados, em suas cascas, casada com um antissocial e mãe de uma antissocial de 4 anos, né? Então, eu entendo. Não, cara, a minha filha, ela tá assim, completamente antissocial. Na primeira semana de aula agora, entrou uma menina nova na sala dela e bateu nela.
Tadinha.
Na segunda semana, ela chegou pra menina e colocou... Ela tem 3 anos, né? Vai fazer 4 agora, no final do mês. Empurrou a menina na parede e falou assim, ó, se tu encostar a mão de novo em mim, eu te quebro. Pode isso?
Você ensinou isso pra ela?
Não, eu falei pra ela que não era pra ela apanhar.
Ah, tá.
O método que ela usou, não sei. Então, hoje ela tava de bondada com a menina. Eu acho que funcionou.
Ai, meu Deus. Criança é assim, né?
Ah, então, continua escrevendo pra gente, Daniela. E eu acho que eu vou abrir uma colônia de férias indoor.
É, vai estar cheio de nerd lá. E-mail do Caio César, 37 anos, Salto, São Paulo. Minhas férias, 20 dias de folga, foram em 2007. Meio do ano, frio de rachar, eu, a patroa e a filhota em Cananéia. Veja bem, Cananéia não tem praia, é necessário atravessar de balsa. Ah lá, uma balsa.
Ah, é balsa, eu adoro
para
balsa.
Ilha Comprida, para se ter um pouco de areia. O problema foi na volta. Lá, pelas 18 horas, a balsa infestou de uns pernilongos, que são carinhosamente chamados de porvinha.
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 Mosquito porva.
Eu conheço isso com outro nome.
Não, não é borrachudo.
Não é borrachudo? Mas borrachudo também. Ó, ele falou aqui, bicho filho da puta.
É, borrachudo também é bicho filho da puta. Quem eu saiba é outro.
A picada, além de coçar, é ardida pra caramba. Mas valeu pelo passeio de escu na Ilha do Cardoso, passando pelos golfinhos.
Ó o nome bonito da ilha.
No mais, Dudu tinha uma graça de pessoa e a presença do Johnny deixou o cast bem divertido. Caio, valeu aí, obrigado. A Dudu vai ficar feliz com o comentário dele. A Dudu e o Johnny.
Oh.
Eu e o Johnny, nós participamos do podcast Aperte F5. Tem o link no blog. Confiram, falando sobre como fazer o seu podcast. Não só eu e ele, mas outras pessoas participaram, né? O pessoal do Rapadura Cast, o Maestro Billy, o apresentador falou, ah, o Johnny do Decodificando. Aí o Johnny, ah, eu também, tudo Mona Lisa agora, né? Sou colorista lá, né? Aí, ué, ele virou um mono, assim.
É, um mono honorário.
Então é isso. Bom, próximo e-mail de Ariane, do Rio de Janeiro, 22 anos. Comecei a escutar vocês a partir do cast com as meninas do Jovem Nerd. Olha só, mais uma. E me apaixonei pelo jeito de vocês. Cada participante com seu jeitinho me cativou. Estava sentindo falta de um podcast feminino, falando dos assuntos de mulher de um jeito muito interessante. Na minha opinião, vocês fazem o melhor podcast do Brasil.
Essa
olha
parte
só.
Tu deixa assim com eco vários minutos, tá? Obrigada.
Então eu tenho que falar de novo, né? Na minha opinião, vocês fazem o melhor podcast do Brasil!
Do Brasil!
Do Brasil!
Do Brasil! Oh!
Ah, e duas curiosidades. Uma, minha cadelinha se chama Mona. Não foi por causa de vocês. Ela tem 5 aninhos, mas é uma bela coincidência. Que bonitinha, né? A outra é que eu saí de casa dos meus pais, onde a Mona mora, e estou sozinha na minha casa. Adivinha que bichinho eu resolvi adotar?
Uma tartaruga!
Inspirada, claro, na Tatá, da Phoebe.
Que tem uma criatividade pra botar nome em tartaruga, que vamos combinar, né?
Pelo menos quando ela mandou esse e-mail, ela não sabia que nome dar pra tartaruga, mas ela já deve ter dado um nome pra tartaruga, espero que não seja Tatá.
É, vamos ser criativos.
Pode ser Tuxê.
Mas por que que não pode ser assim, Maria Eugênia?
Podia ser Godofreda.
Chamar de Godô. Mas tartaruga Godô. A gente chama e ela vem, gente? Não, isso aí é lenda.
Vem,
tartaruga é um bicho que... Tartaruga é um bicho que mal anda.
Claro que anda, ela até corre.
Tartaruga corre. Tu tá vendo muito desenho animado?
Corre.
Tu sabe que aquela história da lebre da tartaruga que eu li é fábula, não existe, é mentirinha aquilo.
Eu tive uma tartaruga, ela anda bem, ela corre, ela até corre.
Tu dava uma coisa pra tua tartaruga, fala a verdade.
Ela é pequenininha, ela levanta bem o casco lá, as pernas, ela manda ver, ela anda bem. Então, um grande abraço pras monas mais lindas, fofas e divertidas do mundo.
Que lindo.
Obrigada, Ariane. Depois você conta qual que é o nome da sua tartaruga aí. Espero que não seja Tatá.
Podia botar Phoebe. Tem que você também, né? A gente tem que aprender que o que é engraçadinho pra mim não é engraçadinho pro outro, né?
Ah, é.
Porque tem pai que acha assim, ai, a minha filha falou isso. Daí quando é aquela coisa mais sem graça do mundo e a gente tem que ficar com aquela cara assim, né? É.
Ah, sim, claro. Não, e quando eles falam algo assim, sério, e você tem que, né, segurar o riso.
É.
Hoje mesmo, né? O Falcão Azul tava comprando pão com a minha menorzinha de 3 anos. Ela tava olhando assim para aquele vidro onde ficam os doces e tinha um pernilongo lá dentro. Aí ela ficou apontando: mosquito, mosquito, mosquito. Aí veio e alto assim, né? A moça veio assim achando que ela tava querendo algum doce, alguma coisa. Ah, mas o que que você quer? E ela lá: mosquito, mosquito.
Quero que a senhora limpe isso aqui, sua porca.
Mosquito.
Ai, gente.
Ainda bem que não era barata, né? Pelo menos. Ai, que horror.
Já pensou?
É. Não, é muito, né? Ou então quando a gente pede, né? Chama o elevador. Aí ela bate na porta e fica lá. Elevador. Elevador.
Ai, a minha faz isso. Ai, gente, hoje a minha sobrinha neta, que até hoje não perdoa a mãe dela, tá fazendo 1 aninho.
Oh, mas por que você não perdoa a mãe dela?
Porque eu não tenho idade pra ser tia-avó.
Tia-avó? Ah, olha. Quantos anos tem a mãe?
Não, mas é sobrinha neta postiça. Ela é filha de um primo meu, que a gente, assim, foi tudo criado meu irmão. Então, eu sou sobrinha, sou tia-avó, né?
Meu Deus!
Ela tá com 17.
Tia-avó! Você conseguiu...
Tia-avó, tristeza,
Deus,
né?
Você ganhou de mim, hein? No quesito velhice, assim.
Mas eu é postiça. Eu sou postiça. Eu sou postiça e ela que é precoce. Ela tá com 17, eu acho que ela tá com 17 anos agora.
Nossa.
Ela é precoce.
Com certeza.
Eu continuo novinha.
Tia-avó novinha.
Ah, mas ó, a minha... A G quando nasceu, tinha 2 sobrinhos. É, a G daqui a pouco vai ser tia-avó.
Ela deve, vai adorar.
É, mas é a realidade, ela tem uma sobrinha... Ela tem uma sobrinha mais velha que ela.
É, aí...
Daqui a pouco ela vai ser tia-avó. A minha prima foi avó com 37 anos.
Nossa.
E o outro também, é. E o meu primo com também. Se o Coró me aprontar uma dessa... E a Tati Quebra-Barraco, que vai ser avó com 26?
Tati Quebra-Barraco?
É, aquela cantora de funk lá.
Por que ela tem uma filha de quantos anos?
De 15 e vai ser avó.
Uau.
É, minha filha, quando a gente der presente de 15 anos para nossas filhas, a gente já bota um anticoncepcional junto. E reza para essas gurias tomar.
É fogo, viu? Fogo.
Né? 10? Porque tu não sabe as histórias que eu ouço.
O quê?
Já dá vontade... Tu acha 10 começar cedo? Com as histórias que eu ouço, dá vontade de tirar da maternidade chipada já.
Ô, louco.
É.
Mas aonde? Da escola? Que histórias da onde você escuta?
Por tudo, pela vida. Por tudo. Não, antes eu trabalhava numa escola pública. Disse, não, é porque é uma escola pública. Daí depois eu trabalhei numa escola particular. Eu fiquei assim, o que será, né? Que é igual, é o mesmo papo.
É mesmo?
Esse povo já nasce... Esse povo é muito sexuado, né?
Também fica vendo...
Big Brother.
Big Brother. Então, aquele... É pânico na TV?
Não, não, não. Ah, mas também... Não, não é, não é a televisão que instiga o sexo.
Dança
também,
do...
né? Vamos
não, combinar. A dança do Creu.
Ah, tá. Não. Tu acha
todas que... as crianças ficam lá fazendo a dança do Creu.
Ah, não. Tu acha que é por causa da música. Então, a gente ia começar tudo a dar por causa da Gretchen.
Não, não é por causa da música, mas é hoje tem.
Ah, mas o Creu foi agora esse ano.
Então, mas tem... não é só o Creu, né? Mas tem muito mais...
Não, eu acho que tá certo, né? Tem uma certa influência, fica muito no oba-oba, é... mas na nossa época tinha Gretchen. Daí?
E hoje tem muito mais coisa.
Pois é, mas tu não sabia dançar o conga la conga? Não é porque tu sabia dançar o conga la conga que tu ia sair por aí dando, né? Eu acho que é porque os pais estão assim, ó. Não posso dizer não para o meu filho.
Também.
Meu filho pode ficar traumatizado. Daí é por isso.
Não, eu tava vendo aqui frases surreais de mães. Aí tá aqui. Não senta dentro da geladeira. A outra aqui. Você cortou o bigode do gato.
Puta merda.
Ah, esse, essa daqui foi ótima. Tira o seu irmão da boca.
Tira o seu irmão da boca?
Não lambe a televisão. Não come o sabonete.
Então deixa eu falar a minha.
Fala.
Caralho, não come a cenourinha do cocô.
Ai, que nojo. Isso me fez lembrar que nesse final de semana a gente tava no restaurante. Ah, falou bem alta, a minha de 3 anos. Eu tô soltando pum-pum de cocô.
Ai, que delícia.
Tava falando toda hora, assim. Tô soltando pum-pum de cocô, cocôzão.
Ah, a minha também fez isso. Mãe, eu quero fazer cocô. Mãe, que banheiro catingueiro. E a gente foi numa pizzaria, a guria lá era bem gorda e tinha bunda bem grande. Daí ela grita, mãe, olha que bundão que a guria tem. Puta que pariu. Não, e não é a primeira vez que ela fala isso, né?
Nossa, aí você não sabe onde enfiar a cara, né?
Eu disfarço. Não, e tem um cara aqui na minha cidade que ele é anão. Ela acha estranho porque se ele não fosse anão... Eu acho que o que ela acha estranho é porque ele usa barba, tal, assim, não, barba cerrada, tal. Sim. Eu acho que ela acha estranho isso, porque ele tem tamanho de criança, né? Ela não se conforma. Ela um dia desse acordou assim, meio dormindo, assim, meio sonolenta, no meio da noite. Ela olhou pra mim, ai mãe, ainda tenho que gravar meu podcast. Então vai lá, gravar o teu podcast pros seus amiguinhos. Mas lá na sala, tá? Ah, então, o Toró tava, o pai dela tava tomando banho, né, e ela entrou no banheiro, daí olhou assim, daí saiu do banheiro pra na sala. Ô, mãe, o pai não tem pomboca, o pai tem rabo. E agora ela já resolveu que todos os meninos têm rabos, né, as meninas têm pomboca, mas todos os cães, não importando o sexo, têm rabo.
Esse negócio de menino ter rabo, né? Eu lembrei, assim, num aniversário aí, festa de família, não sei, a gente tirou uma foto, não sei se era eu ou o Falcão Azul segurando a mais velha, só que a mais velha tinha uns 2 aninhos, então faz tempo, né? E aí, sabe quando você tá segurando? Ela tava de vestidinho, e aí você tá segurando por baixo, aparece só o teu dedo.
O dedo.
Aí, eu sei que o meu sobrinho, que é da idade dela, né? Ele olhou a foto assim e ficou impressionado. Nossa, mas ela também tem piu-piu. Assim, achava que era um piu-piu porque ficou parecendo.
Agora vamos combinar. Pai e mãe é bicho pra ser analisado, né? Porque tu já viu os nomes que eles dão? Ah. Porque tá certo que seria estranho tu chegar assim a ensinar pra uma criança de 2 anos que é vulva e pênis, né? Seria uma coisa meio estranha, né? Mas daí é... Aqui em casa é pomboca, né? Mas daí tem periquita, pepeca, perereca, xereca, xexeca, florzinha. Florzinha mais viada impossível, né? Florzinha. Daí tem gente que... Como é que era que a minha avó falava? Cara, ela falava uma coisa muito engraçada. Ela falava uma coisa muito engraçada. E menino, daí tem pintinho, piu-piu.
Bom, o Lucas, pelo menos por enquanto, só fala pipi. Mas o problema não é falar. O problema é querer mostrar pra todo mundo, né?
Ah, mas isso aí é clássico.
Nossa, é quer demonstrar cueca, quer mostrar o... Ai.
É, que nem menina fica levantando a saia.
Né? É, bem por aí, né? Ele, inclusive, agora tá com essa mania, né? Porque ele tá aprendendo a ir no banheiro sozinho, então ele quer mostrar pra todo mundo que ele consegue.
Que bonitinho. Quer dizer, não é bonitinho ele...
É.
Não, dá vergonha, dá vergonha.
É. Dá, ou se dá.
É, sim, eu sei, eu tenho um parente que esfregava o pinto no azulejo do banheiro.
Ai, meu Deus.
É, 3 anos ele tinha. Tinha outro... Ai, meu Deus, ele vai me matar, mas eu vou contar. Um primo meu, que eu não vou citar nomes, mas depois eu vou mandar ele ouvir isso. Foi passar férias na casa da minha avó. Esse meu primo, cara, ele era um tarado. Ele tinha 3 aninhos, a gente deitava tudo pra ver filme à tarde, não dava. Porque ele ficava esfregando pinto na gente. E a gente tinha 14, 15 anos.
Nossa.
E ele tinha 13. É, não, 14, 15, é 13, 12, por aí. E ele ficava lá esfregando na gente. Daí um dia... Sabe aqueles vidros, aquele shampoo Neopon?
Nossa.
É um shampoo Neopon.
Que coisa velha.
Antigo. Bota velho nisso. Daí ele tava tomando banho, ele veio visitar, passar as férias lá, né, na minha cidade. Daí o meu irmão falou assim, ah, prende o pinto no vidro de Neopon e aperta, que é bom. Só que ele apertou e travou, né, trancou.
Ai,
daí
meu
foi
Deus.
Se berrar pela mãe dele. Ai, gente, coisa mais engraçada. Até hoje, eu falei que no casamento dele eu ia mandar um vidro... Um pó.
Coitado.
Um vidro de meu pão pra ele. Presente de casamento. Daí eu olho pra cara dele hoje, ele bem certinho, bem serinho, assim. Quem te viu, né? Quem te vê. Não, daí, dia desse, ele ligou aqui pra casa. Ligou lá pra minha mãe. Eu tava lá, nas férias. Ah, não sei o quê, primo. Eu sei, mas quem é? Ah, é o teu primo, não sei o que. Mas primo é o que eu mais tenho, né? Tá, Neopon, te lembra alguma coisa?
Ah, meu Deus.
Mas eu acho que a mulher dele não sabe dessa história. Tristeza, né?
Eu não sei o que fazer pra esse menino ficar quieto, gente. A última dele agora é porque ele descobriu... Bom, na cabeça dele, ele descobriu como ele foi parar na minha barriga. Do nada, assim, ele contou pra mim. Porque eu sempre falo, ai, você lembra? Nessa época você tava na minha barriga, quando ele vê fotos, essas coisas. Daí eu tava conversando isso outro dia, ele... Ai, mãe, eu lembro como eu fui entrar na sua barriga. Eu tava lá, sei lá onde, eu tava lá e eu pulei. Pulei no buraco e entrei na sua barriga.
Aqui... Filmaram, né? A gente ganhou a gravação filme no parto da mais velha, né? Uhum. Da primeira filha. E aí, nesse vídeo, né? Mostra lá, ela nascendo e tal. Só que antes, tem um desenho lá, uma introdução lá, um desenho que é uma fábrica de bebês e a cegonha pega o bebê e leva até os pais. E aí, a mais velha viu e ficou na cabeça que tem a fábrica dos bebês que a cegonha pega. Ferrou tudo, né? Explicar pra ela... Não, agora ela tá com isso ela tem isso na cabeça, né? Desde que ela viu isso, a fábrica dos bebês lá no céu. E que a cegonha vai trazer o bebê.
Mas o Lucas, outro dia, ele sabe que veio da barriga, mas outro dia ele veio perguntar... Ô mãe, tem loja que vende nenê? Sabendo que nasce da barriga, mas ele tava preocupado, assim.
Mas o negócio não é a barriga. A barriga, pra eles, é um detalhe.
É.
O negócio é como que foi parar lá dentro e como que sai.
Ele acha que ele pulou, não sei. Não, nem ousei perguntar que buraco ele pulou.
Aqui, né? Em casa ainda não teve a pergunta. Sim. Se tiver, eu acho que eu vou disfarçar e vou trocar de assunto.
Ah, você explica pra ela o papo lá da sementinha no ovinho da mamãe, blá blá blá.
Ah, daí ela vai perguntar, mas como é que o pai botou a sementinha lá dentro? Daí o que, que eu vou explicar?
Aí você compra aqueles livros de anatomia humana.
Entrega pra moça. Entrega pro tio que é biólogo, ó. Tua função, educa tua sobrinha. Vou botar assim, um tio que é biólogo, outra tia que é assistente social. Agora um explica.
Ah, mas não vai demorar. Mas sim, Wilba, não vai demorar muito pra ela ter aula de anatomia do corpo aí.
Sétima série, ó, tá?
Não, não.
Mas você já viu no Orkut?
Aquele livro alemão?
É.
Que livro alemão?
Tem um livrinho alemão que rola por aí e explica, mas o negócio, assim, é extremamente didático, né?
Ah, aliás, tá.
Claro, bem claro. Mas tem aquele livrinho, né, de onde eu vim.
É, em casa tinha um livro de onde vem os bebês, era mó bonitinho.
É, compra um desses pra ela. Tem um aqui que um menininho perguntou pra professora se ele fosse um frango, se ela ia comê-lo. Menininho tinha 7 anos.
Não, a educação moderna, gente, é hilária, né? Porque, assim, se tu briga, tu traumatiza. Se tu não briga, tu traumatiza. Se tu dá limite, tu traumatiza. Se
o negócio
tu
é fazer
limite,
a poupança e você traumatiza. Já ir guardando dinheiro pra fazer terapia depois.
Ah, mandar pra um colégio interno e só ver no Natal. Ah,
pô, minha mãe me ameaçava mandar pro colégio interno. E eu acreditava.
E tu sabe que eu, quando eu saí da oitava série, eu pesquisei colégio interno, cheguei a mostrar pra minha mãe tudo.
Você queria ir pro colégio interno?
Sei lá, gente, o que passou na minha cabeça.
Eu acho que ela assistia aquelas Chiquititas, né?
É. Meu sonho era ser uma Chiquitita. Não, eu sou do tempo da Chispita, tá? Sabe do Chispita?
Ah, eu assisti Chispita. Chispita.
Você é bem velha, né, Dudu? A Dudu só tem
cara
de...
Ai, que horror.
Você é bem velha.
Chispita.
Eu lembro.
Ah, tá, tu não assiste.
Eu não.
A menina das trancinhas, o vestido azul.
É que eu era mais velha ainda, por isso que eu assisti Chispita.
Ela assistia aquele... Como é que era aquele capitão... Não, como é que é o nome daquele super-herói japonês?
Primeiro?
Ah, o Nacional Kido.
É. Não, qual que era o outro? Ultraman.
Ah, Ultraman era aquele que arrancava o negócio da cabeça e jogava e cortava a cabeça do monstro de melancia.
Nossa senhora, olha lá, ela lembra coisa que eu não lembro. Depois ela fala de mim.
Não, eu sou da época do Spectre Man.
É tudo igual, nem sei.
Que tinha
que era amigo do macaco. Era amigo, os dois eram amigos.
Qual que tinha um vilão que eram dois macacos? Um macaco branco e um macaco preto?
Era o Spectre Man.
As meninas superpoderosas. Não, é, as meninas superpoderosas.
Mas é o Spectre Man, é isso?
É, o Spectre Man. É... Tinha um macacão que falava assim, mexia na mão. É lógico que eu tô mexendo na mão e vocês não estão vendo, né?
Ah, eu tô tentando lembrar da mais velha. Uma coisa que eu lembro, assim, é que tava tendo a Copa do Mundo, e aí ia ter a França lá, ou ganhar a França, não lembro o que era da França. E aí a mais velha falou que ia torcer pro pão francês.
Ai, meu Deus do céu.
Aí o Lucas, outro dia, ele tava comendo M&M. Daí o tio dele pediu um M&M, ele não queria dar.
Tu dá a doce pra tua filha, pro teu filho?
Ah,
tu vai queimar, tu vai pro inferno, tu sabe, né?
Eu vou, vixe.
Tu vai pro inferno. Não, já é a segunda coisa que eu te vejo no caminho do inferno, assim.
Mas eu já tô fazendo a poupança pra terapia dele, se preocupar não. Ah, e o Lucas faz tudo, toma copo. Doce eu diminuí. E ele tava dando problema no dente mesmo, assim. Ele é complicado pra escovar. Daí tem o dia do doce agora. Mas não é fácil, não. Ah, o que ele come de porcaria. Mas até aí, ele não come doce, mas ele come pão com Nutella.
Dodute, tu que é uma mulher orcutada, né? Participante ativa de psicologias de comunidades orcutianas. Me fala uma coisa. Dentro da concepção atual de educação moderna, o que faz uma mãe pro inferno?
Olha, eu tô com o pé lá já. O Lucas já nasceu de cesárea, né? Pra começar.
Ah, eu também.
Isso é... Eu acho que já me deu vários pontos.
Mas tu marcou hora?
Não, não marquei. Não marquei porque ele foi prematuro.
Tá bom. Então tá perdoado. Não tá perdoado porque tu podia ter fechado a perna.
eu devia ter brigado. Não, mas eu falo, eu tava tão desesperada. Fosse... Se me falasse, olha, eu vou ter que abrir sua cabeça e tirar ele por aí. Eu falo, tira, meu filho. Tira. eu quero uma coisa, Essa é a fase padrão dele, assim. Ele termina de comer e ele fala, eu quero uma coisa. Por uma coisa, entende-se chocolate.
A Mari fala, me dá.
É, e ele tá de um jeito agora que ele fala, me dá, agora. E ele bate a mão assim, ai, gente, eu não sei como que ele aprende essas coisas, mas... Ai, é triste, viu? Eu falo, tem hora que dá vontade de enfiar de volta na barriga. É tão bom.
Não, eu fico imaginando aquelas mães que têm 10 filhos, né? Tinha uma que eu conheci recentemente que tinha... Ela tinha, sei lá, uns 8 filhos, assim.
Nossa, eu não dou conta de um, eu não sei como que...
Eu também não.
Não, e era engraçado, eu não lembro agora o que ela falava, mas uma vez ela falou, assim, frases que ela dizia pras crianças... E era muito engraçado, porque era assim... Eu vou quebrar tua cabeça no negócio desse tipo. Era alguma coisa assim, sabe? Bem, você pensa assim que... Né? Vai ser... Né? Toda amorosa.
Não, eu li uma frase uma vez no Orkut que eu fiquei de cara. A criança tinha, eu acho que... Novinha, bem novinha. Eu lembro que é da idade da minha. Devia ter um aninho. Aí ele começava a berrar, mas assim... Fulaninho, mamãe entende as suas frustrações. Mas no momento... Tu não pode ter isso que tu quer. Ah, gente.
Nossa.
Ai, meu Deus. Se falarem assim comigo, eu tenho outro chilique?
Não, gente. o coral e olhar pra minha cara e vai dizer assim, ah, merda, mãe.
É, bem por aí.
Ah, gente, fala sério. Agora, uma frase que eu escutei de uma criança que eu fiquei chocada. Comecinho da quinta série, tem 10 aninhos no máximo. Daí eu passei uma prova. Daí um lá de trás assim, ô, professora, essa prova tá foda, hein? Daí o outro olhou, foda é fuder em pé na rede. Eu fiquei assim, ó.
Uau.
Eu olhei, assim, baixei a cabeça e continuei, né? Coloquei minhas orações. Botei o nome deles nas minhas orações. Se fosse eu que falasse aquilo, dentro da sala, tinha pai na porta, já, né?
Ah, é?
Ah, é verdade.
Nossa, mãe.
Impressionante. Fiquei impressionante, não. Fiquei impressionado. Impressionante foi a cena.
Ah, mas você aprendeu mais uma, ó.
Aprendi mais uma. Foda, eu fui dentro na rede. E a pior é que depois eu fiquei imaginando a cena, né? Ai, meu Deus. Ô, Dudu, eu falei pra Raquel pra gente gravar sobre barraco no Orkut.
Nossa. Mas você sabe que eu não tenho muito barraco pra contar, viu?
Ah, mas tu lia.
É, nossa.
Eu só participei de um com uma lata de Mucilon, mas eu sabia de tudo. Ah, a menina jura até hoje que ninguém sabe que era ela. Como é que pode?
Ah, mas é cada um que se encontra que...
Gente, era um bando de mulheres sedenta por sangue aquilo, né? Que era... Que era aquilo, Dodute. Roupas empilhavam. É... Mulherada tava toda lá. Daí assim, ó, tem umas, Mafalda, tu que eu sei que é uma mulher que não participa disso, que fica chamando a outra. Não, fica assim, ah, porque tem uma desocupada. Mas aquela que chamou desocupada, ela fica o dia inteiro na internet. Então a gente.
Quem
pensa...
usa a palavra desocupada são as desocupadas, não tem jeito.
Daí a gente pensa, as crianças se criam sozinhas. Deve ter um robozinho pra trocar fralda, pra dar mamar.
Sim, sim.
Impressionante.
Ai, não, esses barracos cansam minha beleza.
Mas é muito engraçado, é muito engraçado, é muito engraçado.
Mas é, porque tem umas que você olha assim, você não acredita que ela tá falando sério. E tão falando sério, aí que tá.
Não, é tipo, o Orkut é... Em vez de ir no psicólogo, assim, usa o Orkut pra jogar todas as...
Não, e daí tem assim, né, tem a... Universidades Integradas Google de Psicologia.
Sim.
Né? Então é assim, eu pergunto assim, ah, por que tal coisa? Daí uma, tu vai lá e tu pesquisa no Google. E aquilo ali passa a ser a verdade única e indiscutível. É. Porque tu achou no Google, entendeu? Isso é muito bom.
Ah, eu não falei do M&M do Lucas, né? Ele tava comendo M&M e o tio dele pediu um M&M pra ele. Ele falou que não ia dar. Ele catou um verdinho assim, sabe quando a criança olha pra tua cara, põe na boca assim, mastiga, falando, não vou te dar? Ele colocou o verdinho na boca, o tio dele, ai, você pegou o verde, você virou palmeirense, Lucas! Ele é São Paulino, né? Claro. Ele fez aquela cara de choro, um bico, começou a chorar, mas sabe quando a criança chora de soluçar?
Oh,
eu não quero ser palmeirense. Eu não quero. Tira, tira. Agora ele não come mais M&M verde.
Ah, tadinho.
Ai, que absurdo.
Mas é, as tias judiam dele, eu vou te contar. Cada uma que apronta.
E o tio também ensinou. Ele só ensinou coisa errada, né? Ele ensinou ele a falar perdeu o Playboy. Só que em qualquer conversa que ele ouve um adulto falando a palavra perdeu, ele começa, perdeu o Playboy, perdeu o Playboy.
Aí na rua, a mulher passando, ai, que bonitinho, ele conversando comigo, ai, que bonitinho, ele fala direitinho, conversa bastante. Aqueles papos que o pessoal vem puxar, né, com quem tá com criança.
Uhum.
Aí do nada, sei lá, que ela falou de perder, ele começou a gritar com ela, perdeu o Playboy, perdeu o Playboy. Eu não sabia onde tinha a cara mesmo. A mulher elogiando ele, que bonitinho, que educadinho, ele lá berrando. Perdeu o Playboy, perdeu o Playboy.
Ai, gente. É, hoje a Mari tava saindo do elevador com o Falcão. Tinha várias pessoas, aí na hora que ela tava saindo, ela apontou, né, pro Falcão e falou assim, é o meu pai, aí todo mundo, ó, né. Não é nada engraçado, assim, mas esse negócio que todo mundo fica derretendo, né, ó.
Não, a minha filha chama o pai dela de filhinho. eles começaram a brincar no verão passado de casinha. Ela era mamãe e ele era filhinho. E ela incorporou o negócio. É filhinho? Então, tem gente assim que se derrete, né? Porque ela fala assim, ô filhinho, vamos fazer tal coisa, ô filhinho. E ele atende. Daí tem o sobrinho de uma amiga minha, ele diz assim, ó. Ah, ele tem um menino da idade dela. Ah, eu também quero uma menina pra me chamar de filhinho. Ele não se conformava. Gente. Daí fica aquela coisa. Daí o irmão dele quer que ela chame ele de filhinho também. Daí todo mundo quer ser filhinho dela.
Ah, meu Deus.
E ela cuida desse filhinho. Daí ela chama de filhinho.
Você não tinha falado que outro dia ela não chamou ele de filhinho e ele ficou triste?
É, ele ficou uma vez. Eu não lembro a história direito, mas eu sei que tem isso. e no velório da Bisa. Teve o velório da Bisa agora, né? Daí ela foi no velório da Bisa. Ficou até as 2 da manhã pulando do lado do caixão da Bisa. Ela chegava na Bisa e cutucava a Bisa. Bisa! Ô, Bisa! Bisa! E a gente tinha falado pra ela que a Bisa ia estar dormindo, mas dormindo pra sempre, né? Que ela não ia poder, que ela não ia acordar se ela chamasse. Daí chegou uma amiga minha. Ai, daí a Bisa foi pro céu, né? Ela olhou bem sério. Não, a Bisa tá ali ainda, olha ali, ó.
Bonitinha.
Não, gente, as coisas assim. Mas ela até que ela reagiu bem. Só que daí tá, daí eu sou toda cagona, né? Meu medo é uma coisa conhecida mundialmente. Daí tava eu e ela, o pai dela tinha ido viajar, tava eu e ela ali no meu quarto devidamente lacrado, né? Enquanto isso, uma falda me mandando muito amigavelmente links de aparição de fantasma pra eu assistir. Né? Porque as pessoas me amam. Daí ela.
Aquele que todo mundo espalhou por aí, do menino que tava...
Ah, do celular.
É, do celular, o menino lá. Esse daqui é a minha escada, e esse daqui é o meu quarto, e esse daqui...
esse menino é educadinho, porque ele não falou palavrão. Você viu que ele assustou, ele não falou palavrão.
Ai, gente, mas dá um cagaço.
Oh my God!
É, mas é que o palavrão em inglês não tem a mesma potência que tem o palavrão em português.
Ai, toda vez quando muda a professora, daí eu tenho que explicar pra ela do pai do Lucas, né? Que ele não tá aqui, que ele mora no Japão, que a gente tá separado e que nos últimos tempos ele não tem ligado muito, né? Faz tempo que ele não liga pra conversar com o Lucas. Aí eu cheguei pra ela assim toda, ai, o Lucas já falou alguma coisa do pai dele? Ela, ah, então, eu precisava perguntar pra você, porque ele falou pra mim que o pai dele tá no céu. Não, é que ele acha que o pai dele tá no céu, porque o pai dele pegou o avião, mas o pai dele tá no Japão. Que o pai dele tá no céu, porque ele viu ele subindo no avião.
Tadinho.
Imagina a minha cara.
E a mulher, de certo, já tratando ele assim, todo diferente, né? Tadinho. É óbvio. Não, a pessoa boa pra viajar de avião é a minha filha, né? Ela vai em pé, com a cara enfiada na janelinha do avião, olhando pra gente. Ó, mãe, vai cair, mãe. Mãe, olha lá, ó, agora vai cair, mãe. Mãe, vai cair, mãe. Mãe, a gente tá caindo, né? Ai. Mãe, acho que a gente vai... Ó, mãe, e o que que acontece se a gente cair no mar?
Ai. Nossa, e aquele pessoal que morre de medo de andar de avião, né? Aqueles que acham que é uma premonição da criança, né?
Deve ser terrível viajar do lado dela. Ai, quando eu vou sair daqui também da garagem, que eu vou sair de ré, ela começa... Ih, mãe, vai bater, mãe. Ó, mãe, vai bater, mãe. Mãe, vai bater, mãe. Daí ela disse que eu não sabia dirigir porque eu encostava no meio fio.
Ai, que danadinha.
Ela acaba comigo.
A mais velha, né, ela quer porque quer ganhar um cachorro, assim. O Falcão Azul nunca foi ligado em cachorro, mas ele se comoveu quando ela pegou, assim, um bicho de pelúcia e ficava lá acariciando, né, cuidando como se fosse um bicho de verdade. Quando ela fez isso, sei lá, com a formiga, não sei, ela fez alguma coisa assim, sabe?
Com a minhoca eu vi ela fazendo, né?
É, a minhoca. A gente tá falando pra ela aprender a usar o garfo com a faca, né? Não ficar empurrando a comida com o dedo, né? Usar a faca. Ela, faz um papel lá pra colocar estrelinha quando eu usar o garfo. E aí, cada vez que eu ganhar a estrelinha, eu ganho uma moeda. Que aí eu vou guardar a moeda pra poder comprar um cachorro.
Oh.
Mas se tu pegar um cachorro, tu pega um vira-lata, tá? Que é o mais fácil que tem.
É?
É, eles são mais bonzinhos também.
São.
Com crianças.
São mais cuidadosos com os donos. São mais inteligentes pra aprender onde é que se faz xixi, onde é que se faz cocô.
Nossa.
Fora que são muito mais bonitinhos, porque poodle ninguém merece. Poodle é muito esquisito. Pincher é cão do demônio.
É irritante.
Ah, pincher é.
Aquele cachorro dá vontade de jogar ele na parede, né? O meu tio tinha um histérico que ficava pulando no portão. Daí a gente abriu o portão, ele ao invés de atacar, não, ele ia pra trás do portão e ficava pulando de novo. A minha vizinha tinha uma, tal de Uli. Uli latia dia e noite sem parar. Aquele latidinho fino e irritante. Vontade de jogar a Uli da escada, assim. Uf. Eu já enfiei um cachorro dentro do carro e levei pra casa. Era um filhotinho, assim, eu acho que ela devia ter, assim, 3 semanas, se tivesse tudo isso. Pulga. Daí meu primo, daí a gente pegou e levou pra casa. Eu tirei 107 pulgas da pulga.
Nossa Senhora.
A gente deu banho, cortamos uma meia, enfiamos uma meia nela. Tão bonitinha. Daí uma senhora que era cliente da minha mãe levou embora. Botou um nome que não era pulga, porque as pessoas nunca gostam dos nomes que eu tô pro cachorro. E ela tomava banho, botava pijama pra dormir.
Ai, meu Deus.
A pulga, tão bonitinha. Mas aí morreu atropelada.
Ai, pedir comida na mesa dos outros, ver o que os outros estão comendo. Gente do céu. O Lucas, ele pequenininho ainda, assim, a gente tinha começado a comer batata frita, a gente subindo na escada rolante, a mulher de trás comendo. E daí ele virou pra ela assim, dá. Ele no colo, né, então ele tava de colo. Dá batata.
É, a Mari fez isso também comigo. Também tava no colo, a mulher do lado comendo batata frita. Dá também.
Ai, dá uma vergonha, né?
E uma vez na fila do sorvete, ai, que nojo. Daí a mulher vindo com sorvete, lambendo a casquinha do Mac lá. E o Lucas olhando com aquela cara, né? Ele, ai, quer dar um pouquinho pra ele?
Puta merda.
Ai, não, eu já vou comprar dele. Mas sabe quando a pessoa vem com o sorvete todo lambendo já, todo na frente? Ai, gente, que horror.
Ai, credo. Minha sobrinha é muito engraçada. A minha mãe é toda vaidosa, né? Daí ela tava chorando, fazendo aquela boca assim. Daí a minha mãe assim, Lelê, não chora que tu vai ficar com a boca feia. Daí ela assim, igual a tua avó. Eu acho que eu vou chipar o coró quando ela fizer 10.
Ô, louco, 10 anos.
Tu não é coró? Quem faz? Ah, tá. Ah, ela não é coró, ela é gostosura, é pura e embalada a vácuo, tá? Outra vez ela falou do braço, do molinho do braço aqui. Não lembro o que foi, mas ela disse assim, ah, a avó tá velhinha porque já tá molinho.
Ai, meu Deus. Ai, coitada.
Ai. Pior que eles falam mesmo, você não sabe onde enfiar a cara, eles continuam falando, né?
É.
Raquel.
Oi, fala.
É, à noite tem um babaca que coloca a música pra ficar se divertindo um pouco pra andar no carro.
É mesmo? E que música que ele coloca?
Não sei.
Canta a música pra eu ver.
Eu não sei cantar.
Não? É uma música chata?
É.
É?
De pamonha.
Pamonha?
Deu.
Deu?
Deu.